Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A intensificação do conflito militar no norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, levou ao Observatório do Meio Rural a promover um estudo da qual participaram 23 mulheres vítimas de agressão ou sequestro por grupos terroristas que relataram os mistérios que constituem o mundo dos insurgentes que têm perturbado aquela região de Moçambique há cerca de 4 anos. João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, coordenou este estudo, que procura desvendar o pouco conhecimento existente acerca das formas de organização interna dos insurgentes, que se insurgiu contra o Estado, mas também contra as suas estruturas tradicionais. Nas suas ações, os insurgentes têm se dedicado ao rapto de centenas de jovens mulheres que são acantonadas em bases intermédias, localizadas em aldeias abandonadas.
Eles se organizam em diferentes bases, têm aquelas bases, portanto, que estão na dianteira do conflito, nas zonas avançadas, de mais de defesa e de ataque, mas depois têm um segundo conjunto de bases, que são chamadas, nós chamamos de bases intermédias, onde eles vão acantonando, por um período de uma semana, 10 dias, aquelas pessoas que vão sendo raptadas. Então, este grupo tem a característica de ter raptado centenas de jovens mulheres e de jovens de crianças, pré-adolescentes, e então havia aqui um grande enigma, o que é que ia acontecer a este grupo. E a verdade é que este grupo passa por períodos intermédios onde são acantonados e onde são sujeitos a um trabalho de doutrinação religiosa, mas também política. Portanto, são apresentadas mensagens de condenação social, da violência, da injustiça e da exploração social e económica, através de metodologias participativas, em que as próprias mulheres raptadas são convidadas a partilhar as suas experiências de injustiça, quando são vulneráveis à corrupção, à exploração económica e social, e através disso eles conseguem de alguma forma apresentar-se como alternativa a um mundo social e económico injusto que será conseguido através da religião.
A promessa messiânica de ordem social, conjugada com a distribuição de benefícios concretos, alimentação, vestuário e proteção, tem um efeito sedutor sobre as populações vulneráveis, sobretudo num cenário de violência, de grande precariedade social e de insegurança alimentar.
A fronteira entre o medo e a resignação começa a diminuir, e apesar de muitas mulheres fugirem, a verdade é que também há algumas que acabam por aderir para este grupo, por coação, por medo, mas também por encontrarem ali alguma vantagem. Temos que ver que, durante o período do estudo, as mulheres, muitas delas, estavam numa situação de grande privação alimentar. No cima da praia, antes do ataque de março, por exemplo, vivia-se períodos de fome, de grande inflação de alimentos. Então, quando este grupo chegou e distribuiu alimentação pela população, acabou por muita gente por encontrar neste grupo alguma simpatia, neste grupo. E num contexto de tanta violência e tanta arbitrariedade, as mulheres acabam por procurar qual é a alternativa que me pode, naquele momento, ser mais útil, porque também estão ali em lutas de elefantes, não é? As mulheres são depois integradas como esposas, outras são integradas em trabalhos logísticos, portanto, de cozinhar, transportar, mas também tarefas de cariz mais militar, não só de observação e de espionagem, mas também, inclusivamente, atividades de defesa e de ataque, porque há relatos de mulheres que são vistas com armas e participam, inclusivamente, nos ataques. E depois há uma rede que a gente suspeita, porque houve histórias de mulheres que disseram que iam, que encontraram outras mulheres que diziam que iam estudar para a Tanzânia, enquadrado neste grupo.
Segundo estudo, no grupo, os indivíduos distribuem-se por diferentes funções, que vão de atividades de ataque e de defesa, de reconhecimento, filmagens e telecomunicações, mecânica e enfermagem ou logística.
Há aqueles que fazem tarefas militares, de ataque e de defesa, há outros que estão especializados em tarefas de mecânica, passam um tempo a reparar motorizadas, há outros que são enfermeiros, há outros que são responsáveis por telecomunicações e comunicação com o exterior, inclusivamente há aqueles que estão vocacionados para acompanhar aquilo que se diz na imprensa e nas redes sociais. Eles acompanham o que acontece no mundo exterior e o impacto que tem a ação deles no mundo exterior e o debate que se desenrola no mundo exterior sobre eles próprios. Há aqueles que são mais, portanto, argumentativos e com mais capacidade para ações de doutrinação e que normalmente são indivíduos que tiveram na Tanzânia ou com mais experiência internacional que se encarregam de atividades de doutrinação política e religiosa. E depois já há as chefias, não é? Há indivíduos que estão nas bases centrais onde estas mulheres que entrevistámos iriam se, entretanto, não tivessem fugido.
João Feijó disse que as entrevistadas revelaram que o crescimento do grupo fez também crescer a respectiva diversidade, quer em termos de convicção religiosa, quer de nível de violência e de motivação.
Todos são violentos, ali não há quem não seja violento. A quantidade de destruição e de assassinatos é enorme. Pessoas que são doladas e que são esquartejadas, não há de faltar. Agora, no âmbito da violência sobre as mulheres, especificamente no caso que nós apanhámos, nós constatámos que as histórias mais horripilantes, mais violentas, nomeadamente violações em grupo, acontecem em Kissanga. Em Mocimba da Praia, apesar de haver uma grande violência contra as mulheres, ela acontece sobretudo no momento do rapto, mas no momento em que elas estão a ser metidas e transportadas, mas depois disso, não, durante aquele período de transição, os relatos foi que não foram maltratadas, pelo contrário, foi-lhes disponibilizada a alimentação e inclusivamente oferta de bens materiais, com o objetivo lá está de integrá-las no grupo e de as convencer a aderir ao grupo. O grupo não é assim tão homogéneo em termos de práticas de violência e que há diferenças entre nacionais e estrangeiros. Alegadamente, os estrangeiros seriam os mais agressivos, mas há de confirmar bem isto. Por outro lado, há ali também algumas diferenças entre os mais velhos que tiveram experiência na Tanzânia, mais velhos, estamos a falar de pessoas de 20 e muito, 30 e poucos anos, que tiveram na Tanzânia, que são mais doutrinados religiosamente e que seguem com mais rigor os preceitos religiosos, as rezas, as orações. E depois há um outro grupo que não esteve na Tanzânia, que não foi tão doutrinado, que são mais jovens, adolescentes, miúdos com 17, 18 anos, e que alguns nem sequer seguem as rezas, não estão muito preocupados com isso, e que compensam a falta de rigor religioso com uma grande revolta em relação ao governo e ao Estado, porque sentiram experiências de injustiças. Alguns estiveram presos e foram maltratados, outros viram os militares a baterem ou a matarem familiares, e então sentem uma grande raiva em relação ao governo, e outros sempre que estão ali mais por dinheiro. O dinheiro é o mais importante e não tanto a convicção religiosa.
Um estudo realizado pelo Observatório do Meio Rural em agosto de 2020 revela que, ainda que as mulheres caiba sobretudo a função de esposas, não deixam de ser perceptíveis tarefas de observação e espionagem, recrutamento e carregamento de mercadorias. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.